Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 21. O médico amante? Recolhi-me à minha triste casa perseguido por novas aflições. Já não era um, eram dois tormentos secretos, que eu não sabia mais como dissimular o primeiro, e desde então conter em disfarce segundo, o que acaba de impor-se. O primeiro era o meu amor que se exaltava com ainda mais vivas conjecturas de terna afeição que eu inspirava a Angela. Já não me falavam à imaginação só minhas duas eloquentes rosas, a da sepultura e a do lencinho do menino finado. Além desses encobertos testemunhos fúnebres do amor desgraçado, porque era ilícito eu tilha, examinando Angela como consciencioso médico, sentido as comoções, os estremecimentos do seu pudor em revolvoltas do quem se sabia amada, e vi alguns dos seus encantos à mercê do contacto. E da apreciação da face e do ouvido do homem, a quem ela sem clever a amar, amava também em segredo e apesar seu. Estas indicações, estes signais não se demonstram, sentem-se, sua eloquências, luz o evidencia, rompem da sua própria, natural penumbra. Da negativa de claridade ampla, que são as grandiosas e sublimes resistências da virtude. O 114 mas de depois aquela manifestação de desejo da morte, que seria melhor para todos, e melhor para ela. E logo em resposta ao conselho da paciência e da resignação à vontade de Deus. Aquele brado da consciência, quisera o padre Evangelino todo com a alma no seu não compreendeu que era filho do sentimento pertencente à via ave na terra. Aquele brado. Sim, isto é, eu tenho outro paciência e signo à vontade de Deus. Imediatamente depois, mas Deus também sabe que eu devo morrer. Deve morrer. Hoje, eu me abraso na luz, no fogo ardente que me vem da penumbra que a virtude impõe. Oi, eu me sou amado embora com amor que se devora em silêncio, com remorso de um crime, mas além desse tormento. Outro agora, e esse horrível. Eu senti, reconheci-o, Angela está afectada de moléstia fatal. Não me consola, não me ilude a convicção de que no primeiro período a tisica pôde muitas vezes ser vencida, conseguindo-se impedir o seu desencento e 141 envolvimento, mas este resultado feliz depende menos da habilidade do médico do que das causas da afecção a tempo e prontamente removidas e da própria natureza da pessoa doente. Na natureza, a organização física de Angela exclui a ideia dessa moléstia pulmonar. Sua caixa torácica é ampla, sua conformação admirável, por isso mesmo seria lícito esperar menos difícil dominação do mal em seu rompintento. Mas a adoral de Angela apaga todas as minhas esperanças. Ela é demais melindrosa, esquisita susceptibilidade, sensível até o extremo sua imagem na sensitiva, filha de severa educações. 115 darecida e religiosa, respeita o dever como lei divina, e homo luz suprema da vida, anos de infurfordúnio e de imerecido. Barbaro rigor, crudelíssimos desencantos a sonegaram da sociedade, amarguram-lhe o coração, tinha mais doce corrente e prende. Não ao mundo, consolando-a com lisonjeiros sonhos do futuro. O seu adorado filho, por amor dele viveu, assoberbando os maus tratos e les infamias do marido. Por fim este perverso e o furor de sua brutalidade quebrou-lhe o último laço que a adunava à terra, involuntariamente ou não. Matou-lhe o seu queridíssimo Lulu. Tanto sofrer de 3 ou 4 anos inteiros bem, poderia abalar a aliás pujante organização física da muito sensível senhora. O último e profundo golpe a despedaçar-lhe o coração em 3 dias e noites de quase agonia de seu filho. A dor inexcedível pela morte deste a tinham consunímido, como em polé de torturas. Como certeza 5 dias e 5 noites sem um minuto de sono reparador de forças e sem alimentação alguma, e sem ao menos um caldo por tolerância tomado, deviam tê-la prostrado. Tais privações tão acerba a aflição. Podiam explicar-me a congestão do figado e lá ainda a fraqueza dos pulmões, se fraqueza deles sornente ou notatasse. Não me explicavam, porém, o súbito rompimento da tisica, de que, aliás, foram, sem a menor dúvida, para mim não a causa. Mas a fácil ocasião dada, o elemento aproveitado para o aparecimento da moléstia gravíssima. E a causa? A conformação física de Angela era de positiva negação. O clima do Monte de Santa Teresa, perfeitamente isento de umidade e dotado de óptimas condições de salubridade, protestava, exaltando sua inocência e seu favor higiênico. Apesar dos seus infortúnios, a bela senhora sempre em fulgores de saúde. e sem indício algum de elemento mórbido hereditário ou devido ao esposo depravado. 116. A causa, portanto, era outra, era grande e invencível sofrimento miforal que actuara sobre a disposição e ocional dos pulmões, determinando o rompimento da tisica. E esse sofrimento moral deixara de parecer-me o que protraduzira a morte de seu filho, porque Angela declara ter paciência e resignação. Não sendo esse quais poderia ser. Sem dúvida algum tom sinistro e desesperador que ela tinha dito ao irmão. Deus sabe que eu devo morrer. Uma ideia horrível me passava pela mente. Ora, seria eu. Seria o meu amor involuntariamente atroz o causador da tisica e da morte mais que provável de Anegla. Deus sabe que ela deve morrer. Deve morrer porque ama-me sem que lhe seja lícito amar-me. Deve morrer porque o seu amor já é delito pelo conhecimento conjectural que tenho dele. E há de morrer por, a que não podendo dominá-lo, extingui-lo e ainda menos aditá-lo em delírios de paixão, esse ambro matar.
Meu Deus.
Se este pensar não é ilusão de meus sentidos, erro devido à minha imaginação exaltada e desvanecida, meu Deus. Que tremendo exestigo me espera. E não devo ser médico de Angela, gando-me pulém a selo, que pensará ao padre Evangelino, e a milha recusas que influencia terá sobre o estado morbido da infeliz senhora. Não tenho esperanças de salvá-la. A tisica de Angela era evidentemente de poucos dias. Pois que até o ferimento fatal, a morte do filho, ela gozara sal de peixe cima. E em poucos dias o desenvolvimento de tubérculos avançara tanto que me fazia recear do caráter chamado galopante da moléstia irreversivelmente mortal. Se em minhas criminosas fraquezas, se em minhas aberrações do dever, eu não tivesse deixado. 117. Sem dúvida atraiçoar o meu ardentíssimo e respeitoso, comprimido ou mal comprimido amor, Angela muito provavelmente minha simples e doce amiga, não sentindo as comoções do meu temo afeto, ter-se-ia conservado isenta do sentimento que provoquei, aliás, sem de provocação intencional. Errei, delinque, fui imoral, mente ao dever e à honra. E agora? Eis-me sofrendo o castigo das paixões renovadas. Eu não devia amar Angela, senhora casada, e amei e não fiz quanto ao princípio podia para esmagar esse amor. Em sofismas de sensualismo inconfessável, pois que condeno o sensualista, ilude, enganei ou melhor, abafei minha consciência, dando ao meu amor apético as seguranças de absoluta e secreta concentração. Era como simples pecado mental, como o unicrime da imaginação ter escondido nas santas reservas do respeito à amada, que não tinha o direito à liberdade de amar. O fogo se atiçou. O fogo despede flamas. Eu, inconsciente incendiário, pensei, louco, que me era possível impedir o radiar das flamas. E uma, ou talvez muitas destas, feriu os olhos, fio o coração da mulher formosa e sensível, que eu amava em segredo realmente impossível de dissimular por mito tempo. E agora o castigo? Angela amava-me e vai morrer pelo amor que eu excitei, e que o dever e a virtude, que são leis e rec vogavês e santas para ela, lhe proíbem como imperdoável crime, contendo-lhe a pena conta sansno de pena com recurso da morte em passividade suicida. Coisa horror a que me arrastou a paixão. A Angela vai mal, Angela vai mal. A menina Lucinda a acompanha desde 3 dias e o padre o Evangelino não vem diariamente à hora da minha visita, a instâncias minhas. Eu começava a ter medo de achar-me a sós com Angela. No estado em que havia, tinha medo de mim e delia. Não me engano, a mil vezes se infeliz senhora observa-me aperto, mas cuidadosa, quando Lucinda está conosco ou me falia. Eu me limito à mais simples cortesia com a inocente menina, que em uma hora de minha insidiosa audiência me atrevera a cortejar com lisonjeiro modos. Ah! Todos os martírios de Angela foram preparados por mim. Nancy me é lícito duvidar das suas desconfianças de inteligências amorosas entre mim. E ilusar o seu olhar, persiltador Maia as denuncia apesar de todo o esforço que ela emprega para disfarçá-los. No entanto, posso e devo dizê-lo. Em suas relações comigo, Angela mantém-se perfeitamente recatada, digna de sua educação e de sua pureza de costumes. Mas se ela ama-me como não me é possível duvidar, que esforço, que violência sobre si mesma, não lhe é preciso empregar? E por consequência que elemento de agra gravação da sua moléstia. A situação não era tolerável. Zero médico nenhum obriu gaça absoluta, imprescriptível de separar de Angela zero homem que a amava, e que era amado. Uma ideia me acudiu. Era de ótimo conselho médico e de recursos de consciência de homem de bem. Resolvi propor como urgentemente necessário alguns meia. 119 e res de Ricia de Angela em Nova Friburgo ou em Teresópolis. Ah! No meio egoísmo de eu e apaixonado adorador da bela senhora, esse conselho era doroso sacrifício e quase em esperança alguma de salvação para Angela. Pobre anjo tão rico de virtudes e tão envenenada de amor. Angela em progressivo quebramento e morridão, perdendo a formosura física, seu corpo emagrecia cada dia mais, seu rosto abatido se estava tornando de brancura como transparente, seus belos olhos iam se encovando, seus lábios perdiam a rosácea cor. A ruína daquela maravilha de encantos adiantava-se, oh! Mas contemplando-a assim a descair do seu esplendor, a desbotar avançando para a morte, eu amava ainda mais achonado e delirantemente essa mulher. Anjo no a partir do amor condenado, mas sublime pela sua virtude amava como. Não sei como, ainava ainda da mais perdidamente assim. E todavia tive ânimo e força. Ao fim da primeira semana de tratamento improfico de Angela, e após terceiro rezando do estado dos pulmões, declarei particularmente ao padre Egeline que sua irmã é a pior, ameaçando-nos com uma acelerada marcha da moléstia fatal. Zero padre confrangeu-se. A irmã apresentou-se logo diante de nós, e a seu lado Lucinda. Perdoou-me ela com o seu riso fúnebre, que era o riso que lhe ficara depois da morte do filho. Então, eu respondi com algumas palavras de falsa confiança e de consolações, e fortalecido pela religião do dever. Para vós, aconselhei como indispensável ao a sua residência e tratamento temporários em Nova Friburgo ou em Teresópolis. 120.